passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você tem as informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente traz dicas de leitura e a entrevista com quem faz literatura. Além disso, a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Margarida Patriota, Júlia Lopes de Almeida, Flor Bela Espanca e Carlos Drummond de Andrade. A partir de 1º de setembro, artistas das periferias do Distrito Federal poderão se inscrever no projeto do Poema ao Livro, que estimula a produção de livros artesanais e autorais. Serão publicados gratuitamente trabalhos de poetas da cidade, dando aos autores a oportunidade de conhecerem a cadeia produtiva do livro. 20% dessas vagas vão ser reservadas para pessoas com deficiência. O curso é promovido com recursos do Fundo de Apoio à Cultura aqui do Distrito Federal e vai acontecer a partir de março do ano que vem. Ao final da ação, cada autor contemplado terá 40 exemplares de sua obra finalizados e uma coletânea em edição de luxo com poesias de todos os poetas participantes do projeto. Olha aqui, para participar, o autor tem que ter mais de 14 anos e enviar 30 poemas em arquivo único. Mais informações no site avaeditora.com.br/edital. As pesquisas sobre os hábitos de leitura do brasileiro indicam que a maior parte do público é formada por mulheres, 52% contra 48% dos homens. Interessante notar que isso acontece apesar da falta de incentivo que elas recebem para entrar no mundo dos livros. Mas mesmo sendo maioria entre os leitores, as mulheres são claramente minoria entre os autores publicados. Nas páginas dos livros brasileiros de grandes editoras, porém, a predominância é de escritores, 70%, e de personagens homens, 58%. Personagens brancos, 77%, e heterossexuais, 85%. Esses números foram levantados pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília. Para melhorar esse quadro, há iniciativas de editoras independentes, como a Escaleiras e a Quintal Edições. Elas procuram dar espaço a mulheres, negras, grupos LGBTIs, enfim, gente que não tem espaço para mostrar o seu trabalho. Vale a pena conferir e prestigiar. Foi encerrado agora, em 1º de setembro, a 23ª Feira Pan-Americana do Livro e das Multivozes, corrida em Belém. Nosso companheiro Anderson Mendanha esteve lá e vai falar um pouquinho sobre esse evento importante, talvez o mais importante da região norte, o evento literário mais importante da região norte. Anderson, como é que foi a feira? O que você pode destacar para a gente?
Uma feira maravilhosa, Marco Antônio. É a quarta maior do país. Cerca de 400 mil pessoas passaram lá pelo hangar, visitando os estandes e tinha livros de tudo quanto é tipo. Livros de sociologia, história, geografia, cultura, livros infantis, livros best-seller, tudo que você pode imaginar, a gente podia encontrar lá. Bons preços, isso é fundamental, né, para o acesso à leitura. A gente tinha livros a partir de R$5 e não imagine que é aqueles livros de
queimar o estoque.
Queimar o estoque, não. Muita coisa interessante, sim. A feira também abriu espaço para debates importantes, debates de questões da região, questões da Amazônia, por isso a Feira Pan-Amazônica, questões também sobre as populações que habitam a Amazônia, os ribeirinhos, os negros, quilombolas.
Por isso multivozes.
Indígena. Exatamente, por isso multivozes. Deram espaço na programação para todas essas vozes, né? Incluindo também LGBTIs e outras denominações também. Uma feira muito interessante, valeu a visita, valeu participar. O estande do Senado estava lá em parceria com a Câmara dos Deputados, o lançamento de dois livros que o senador Randolph explica melhor, né, na entrevista de hoje. E, Marco, a feira também trouxe dois homenageados, dois grandes nomes da região, Paes Lourenço e Zélia Amador.
E o que você pode falar um pouquinho desses autores para a gente?
São dois autores muito forte na região, né? Apesar da Zélia Amador ter sido lançado seu primeiro livro na feira, antes ela não tinha uma coletânea dos seus escritos, mas ela é uma atriz, diretora, ativista pelo movimento negro de destaque. O livro foi lançado pela Secult, à venda lá. E O Paes Lourenço é um autor já reconhecido, poeta, ensaísta. Lá houve o lançamento pela Secult do seu livro sobre a Amazônia e a cultura do mundo. Uma obra bem interessante que faz uma análise para esse momento bem propícia, né? Dessa relação da Amazônia com o mundo.
É, outra questão importante que a feira traz, ou trouxe agora, a feira foi recentemente encerrada, o Anderson, é essa questão da interiorização, né? A Amazônia é uma região enorme, tem as capitais e tal, mas há um vasto território ali a ser explorado. A feira trabalhou essa questão dessa necessidade de interiorizar o hábito da leitura, né?
Exatamente. Além de levar a feira para a capital, né? Muitos saíram das suas cidades próximas para participar da feira. Muita gente de Macapá também foi para Belém para participar. E lá a gente tinha pessoas também dos países vizinhos, Guiana, Suriname, estavam lá. E de levar a feira para o interior. A ideia da Secretaria de Cultura é realizar eventos também em Marabá, Santarém, que já tem suas feiras, e também festas literárias nos municípios de Paraupebas, no sudeste do estado, e Bragança, no nordeste paraense. Todas essas iniciativas, sejam as feiras, né, em Marabá ou Santarém, ou as festas literárias, levam cultura, informação, livros e debates para essas cidades que às vezes não têm outras oportunidades.
Uma coisa importante na feira também é que ela dá destaque aos autores locais, né?
Exatamente. Os autores locais estavam presentes em vários estandes diferentes, autores indígenas também, e haviam dois estandes especiais lá, um da Academia Paraense de Letras, com seus autores, levando lançamentos para lá, e outro estande dedicado a diversos autores paraenses de vários tipos. Tínhamos lançamentos de ficção, não ficção, reportagem jornalística também, e isso é importante, porque apesar da feira ter o seu porte nacional, quarta maior do Brasil, ela não esquece a sua origem, não esquece o seu estado.
E aqui no Autores e Livros, nas próximas semanas, a gente vai trazer entrevistas, conversas que você teve com autores participantes da feira, não é isso?
Exatamente. Aqui no Autores e Livros a gente já está previsto aí colocar no ar aqui as entrevistas com o Paes Lourenço e também com a Zélia Amador, e temos outras entrevistas também que vamos colocando ao longo dos próximos programas aqui no Autores e Livros.
Nós contemplamos, assim, nossos ouvintes de Belém, que é uma emissora nova aqui da Rede Senado de Rádio, e também mostramos a cultura amazônica para o resto do Brasil.
É isso aí, então, Marco. Até a próxima, então.
Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e mais 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet no endereço senado.leg.br/rádio ou em qualquer agregador de podcast. Nossa companheira de Autores e Livros, a professora Margarida Patriota, acaba de lançar mais um romance, Cárcere Privado. Ela conversou sobre esse livro com Ana Beatriz Santos, que é a nossa produtora. Vamos ouvir.
Entrevista. Margarida, do que trata o livro Cárcere Privado?
Olha, trata da matéria que o título do livro indica, um cárcere privado. Ou seja, uma situação cabeluda, sinistra, né? É um crime, na verdade. Por outro lado, eu não sei se você reparou que a capa do livro é de um azul celeste, né? Uma sugestão de grades, assim, muito sutis. O livro revela uma surpresa, na verdade, em termos de tratamento, né, desse tema. Mas, em tese, trata de uma situação de encarceramento de uma pessoa.
Certo. O que a gente pode adiantar para o ouvinte sem revelar muito a respeito da obra? A gente pode contar um pouquinho do que é a personagem-chave que se encarrega de contar, né, essa trama? O que a gente pode adiantar para o ouvinte?
Bom, o livro é apresentado por uma narradora. Essa narradora, a gente percebe que ela é a malfeitora, digamos, na primeira linha. do livro, né? Que começa dizendo, na ceia com fita adesiva de empacotamento, né? Até gastar o rolo todo. Então, a gente percebe, né, que há uma situação assim esdrúxula, complicada, extrema, né? Que a gente chama de uma situação limite, que já é revelada no primeiro parágrafo do livro. E a estrutura do livro vai ser a seguinte, por meio de um fluxo de consciência dessa ou da voz dessa narradora, o leitor é levado a se interessar, espero eu, ou a ficar intrigado em saber por que ela chegou a esse ponto, quem é essa figura, o que está acontecendo de fato, né? E o que a gente pode adiantar é que essa tentativa de explicação seria matéria, assim, do livro, né? E eu não posso revelar tudo, senão estraga, né? Mas, quem sabe, né, o livro também indique, né, que o cárcere privado é um encarceramento pessoal de uma pessoa. Né?
Certo. O cenário é a cidade de Brasília.
É o pano de fundo dessa ação. E acaba sendo, indiretamente, um personagem da história, porque esse pano de fundo fica muito presente no dia a dia, né, na maneira como a história é explicitada. Embora haja a narradora passe por reminiscências no Rio de Janeiro, que seria a cidade de origem dela, né? Passe por pelo interior, digamos, né? Um cenário de interior ao descrever o passado, né? De uma diarista que trabalha para ela, enfim, passe por outros cenários, basicamente a ação em si, né? Aquela ação do relógio, que é o período, né, curto que o livro abrange, essa ação decorre em Brasília.
E mais alguma coisa para chamar o nosso ouvinte para essa obra?
Bom, eu acho que é uma obra que me parece, né, interessante. Eu acho que ela amplia um pouco o discurso, não só feminino, como o discurso sobre a cidade de Brasília, né, sem ser um livro que se propõe a tal. Na verdade, como disse, a ação em si seria uma ação de cunho policialesco, né, uma ação de cunho policial. E essa é a estrutura do romance, só que, no fundo, né, nós vamos vendo a fala de uma mulher e vamos ver a fala de uma mulher numa cidade muito específica, que é a cidade de Brasília.
E como que o ouvinte pode fazer para comprar o livro, Margarida?
Olha, o livro está na Amazon, né, e também no site da Sete Letras. Pode, então, ser adquirido, né, tanto pela Amazon quanto pela Sete Letras.
Então, é isso, pessoal. O livro está disponível para vocês.
Está também no site e no Rio de Janeiro, eu sei que na livraria da Travessa, né?
Nas melhores casas do ramo e também pela internet. Margarida, muito obrigada.
Muito obrigada, Ana Beatriz.
Estamos apresentando Autores e Livros.